Quarta-feira, dia 25 de maio, vai começar o Portugal em Direto. Quais são os temas em destaque, Cláudia Costa? Boa tarde.
Viva, muito boa tarde. Os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria reclamam o aumento dos apoios para o financiamento do transporte público. Sem este aumento, dizem que não conseguem reforçar a oferta de transportes. Precisam de mais 1 milhão de euros do que está previsto no Fundo Ambiental. A recuperação do setor do calçado português está a dar passos largos e firmes. As empresas acreditam em novos aumentos de produção e das encomendas, mas receiam os efeitos da guerra. Nesta edição, vamos fazer uma viagem no tempo até há 2000 anos. Queremos saber como era o cotidiano da Brácara Augusta. A cidade de Braga vestiu-se a rigor com trajes do Império Romano. É uma autêntica aula de história ao ar livre, com muitos espetáculos, animação e gente nas ruas. E porque é quarta-feira, ligamos o GPS da cultura. Paulo Brandão, diretor artístico do Teatro Circo de Braga, e Sandra Oliveira, da direção artística dos Jardins Efêmeros de Viseu, vão dar-nos nota daquilo que acham que vale a pena ver e ouvir nas programações culturais de norte a sul do país.
Vale a pena ouvir o Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
Os moradores do Casal do Gil, no bairro do Camarão, Freguesia da Ajuda, estão a receber ordens de despejo de um senhorio para saírem das casas. Em causa estão 19 famílias carenciadas, 40 moradores, a maioria idosos e crianças. A Assembleia Municipal de Lisboa acaba de aprovar uma recomendação para que a autarquia resolva os problemas de habitação destes moradores. A Junta de Freguesia da Ajuda diz que aquela zona está a transformar-se numa área de vivendas apenas acessível a quem tem dinheiro. Já os moradores garantem que estão a ser corridos da cidade a que pertencem, porque os terrenos valem uma fortuna. A repórter Arlinda Brandão foi até lá.
É com gosto e até orgulho que José e Luísa dizem que moram aqui, no Pátio Casal do Gil, no Caramão da Ajuda.
A gente mora no Pátio Casal do Gil, neste sítio. Há pessoas que já estão aqui há 80 anos. Há 80 anos.
Sim, a minha avó até há mais, até há 90. Minha avó faleceu e eu fiquei na casa que a minha avó me deixou, entre aspas, que pertence ao senhorio.
E isto é para ir abaixo?
Em princípio é o que o proprietário quer, é correr connosco daqui para mandar isto abaixo. Nós sabemos que estes terrenos, no meio de Lisboa, valem uma fortuna e ele quer é correr connosco daqui para mandar isto abaixo e para vender, ou seja, não sabe a intenção dele.
Nos últimos 2 anos, os moradores têm recebido ordens de despejo por parte do proprietário para deixarem as suas casas.
Estas duas, as pessoas foram intimidadas e saíram. E está ali mais uma fechada.
Também recebeu ordem de despejo?
Eu ainda não. Mas em princípio vou receber no final deste ano, que é quando termina o meu contrato. Estou nesta situação.
E vive aqui com família?
Com a minha mulher e com 3 filhas.
O que é que acontece se for despejado? O que é que isso representa para si?
O que representa para mim é ter ido para a rua, porque aos preços que as rendas estão atualmente dentro de Lisboa, eu não tenho, ou pago a renda ou dou comer às minhas filhas.
Há 53 anos que José aqui vive neste pátio típico de Lisboa.
Temos aqui um pátio onde as crianças podem brincar, toda a gente olha por elas. Se o meu vizinho precisar de um pacote de arroz, pode bater à minha porta. Se eu precisar de um copo de leite, bate à porta da minha vizinha. Todos ajudamos uns aos outros.
É uma Lisboa que já não existe em muito lado.
Já não há. Eu fiz obras à minha casa, quem me ajudou foi os meus vizinhos. Eles é que deram as mãos para fazer cimento, para meterem as mãos à obra, para arranjarem a minha casa. A solução é a câmara. Metemos a isto. Não há outra solução. Nós não ganhamos o dinheiro suficiente para pagar uma renda hoje em dia em Lisboa. As rendas estão altíssimas. Não dá.
Uma Lisboa genuína, solidária, em risco de desaparecer. Jorge Marques, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, defende que é preciso encontrar uma solução ouvindo os moradores.
Há uma solução que é relativamente simples. O próprio proprietário achou que era interessante. A Assembleia Municipal recomendou que era que a Câmara avaliasse a compra do imóvel e a sua reabilitação. Ou seja, essa era a maneira mais simples e mais rápida de resolver o problema.
Portanto, os realojamentos fora daqui do pátio são uma alternativa que não está à frente.
Eu diria que não era prioritária, mas podia ser depois uma solução secundária. É uma questão de vir cá, conversar com as pessoas. Se calhar algumas famílias estariam interessadas numas soluções, outras estariam interessadas noutra, mas é importante que a Câmara venha e que se sente à frente das pessoas para conversar com elas.
O presidente da Junta de Freguesia da Ajuda alerta para o risco de Lisboa estar a perder a sua história, a sua memória e a ficar descaracterizada.
A freguesia, como a cidade toda, tem-se vindo a transformar bastante. É uma das últimas formas de habitar a cidade à volta do pátio, onde as pessoas se conhecem, se ajudam. E era importante que a cidade pudesse ter novos habitantes, mas pudesse conservar também os antigos. Uma cidade que não consegue preservar os que cá estão e não consegue respeitar as suas memórias é uma cidade que também não terá grande futuro, só com novos e com novidades. E preservar esta comunidade e estas famílias é também conservar a memória da freguesia. A freguesia não tem marchas populares se não tiver estes habitantes. Não são os administradores que compram as moradias que depois vêm fazer as marchas de Lisboa. Esses clubes e essas marchas e essa cultura só é possível se esta população e estes pátios continuarem a existir com melhor qualidade. É possível cabermos todos.
É o desejo destes moradores que ainda vivem num pátio em Lisboa, mas não sabem até quando. No pátio Casal do Gil, no bairro do Caramão da Ajuda.
E a Antena 1 contactou naturalmente a Câmara de Lisboa para perceber de que forma pensam solucionar este problema no bairro do Camarão, mas até ao momento não obtivemos resposta. Os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria querem um aumento dos apoios para continuarem a financiar os transportes públicos em todos os concelhos. O Orçamento de Estado prevê uma verba de 40 milhões de euros. Os autarcas dizem que é curto, não chega, reclamam mais 1 milhão de euros para conseguirem assegurar transportes aos alunos e aos municípios. Lourdes Dias.
Os autarcas da região de Leiria dizem que as verbas afetas ao programa de apoio à redução tarifária dos transportes públicos, o PART, prevê uma verba total de 138 milhões de euros. 80% deste dinheiro são para as áreas metropolitanas. 40 milhões são destinados ao resto do país. Sobra pouco para a região de Leiria, diz o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal. Paulo Batista diz que os operadores já começaram a comunicar que, a partir de junho, deixam de estar em condições de fazer o serviço de transporte público se não houver mais apoios.
Teremos seguramente um final de ano letivo muito atribulado e, sobretudo, um início de um próximo ano letivo que se torna impossível de gerir relativamente aos transportes escolares, porque uma boa parte dos nossos alunos, eles, digamos, utilizam o Serviço Público de Transportes para se deslocar para as escolas, os municípios suportam os respectivos passos, mas também os estudantes do ensino superior, para a Politecnia, os profissionais, diferentes trabalhadores, vão ter dificuldades numa solução que é um transporte de mobilidade, que deve ser incentivado naturalmente em Lisboa e no Porto, mas também no resto do país. É isso que nós exigimos do Governo.
Paulo Batista pede ao Governo, através do Fundo Ambiental, um reforço de 1 milhão de euros.
Temos um déficit de cerca de 2 milhões de euros e aquilo que pedimos ao Governo é que pelo menos financie 50% deste valor. Ou seja, pedimos cerca de mais de 1 milhão de euros para garantir esta subvenção aos operadores, que prevê através do Fundo Ambiental, que financia este programa de apoio à redução tarifária, permitindo assim que os cidadãos tenham na região da Leiria acesso ao Serviço Público de Transportes em condições de acessibilidade, ou seja, a um preço razoável.
Se o dinheiro não vier, adivinha-se um grande transtorno na mobilidade da população.
A rede será muito reduzida e os operadores irão simplesmente fazer aqueles serviços que serão sustentáveis e irão aumentar o preço da respectiva bilhética, o que, do nosso ponto de vista, é insustentável para os cidadãos e é insustentável para, assim, suportar na totalidade, esta compensação dos operadores.
A comunidade intermunicipal da região de Leiria pede mais dinheiro ao programa PART, que financia as autoridades de transporte, para reduzir a fatura das famílias com a mobilidade.
Os autarcas dizem que o orçamento é curto, não chegam, por isso reclamam mais de 1 milhão de euros para conseguirem assegurar transporte aos alunos e aos munícipes da região de Leiria. As empresas do setor do calçado português acreditam em novos aumentos da produção e das encomendas no segundo trimestre deste ano, mas receiam os efeitos da guerra. Foi isso mesmo que revelou à jornalista Paula Verã o porta-voz da APICAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Paulo Gonçalves.
Nós estamos em crer que este ano vai ser um ano de afirmação do calçado português nos mercados internacionais. Para todos os efeitos, o setor exporta mais de 95% da sua produção para 170 países nos 5 continentes. O primeiro trimestre do ano foi extraordinariamente positivo. As nossas exportações aumentaram mais de 25%. Já o último trimestre do ano anterior tinha sido o melhor de sempre para a indústria portuguesa de calçado. E os sinais que temos agora para o segundo trimestre, melhor dizendo, para os próximos meses, são igualmente animadores.
O setor do calçado português tem tido encomendas?
Sim, o setor felizmente tem tido encomendas. Eu diria assim que a maior preocupação neste momento é conseguirmos responder em tempo útil a essas mesmas encomendas. E não deixa de ser curioso que esta dinâmica positiva do setor, quando internacionalmente temos um conjunto de preocupações, porque objetivamente a situação na Ucrânia está muito longe de estar estabilizada. Temos preocupações ao nível do abastecimento das matérias-primas e, em particular, o aumento substancial dessas mesmas matérias-primas. A inflação está, em alguns países, quase que diria descontrolada. Mas, independentemente de todas essas preocupações, todos esses constrangimentos, a verdade é que o calçado português continua a crescer nos mercados internacionais e tudo leva a crer que, de facto, 2022 seja um ano muito positivo para o calçado português nos mercados estantes.
E em termos de mão de obra, aqui há uns tempos queixavam-se que tinham falta de mão de obra. Como é que está a situação neste momento?
Em Europa, segundo dados da Comissão Europeia, a indústria europeia da moda, portanto têxtil, vestuário, calçado e livraria, precisará de 500 mil pessoas no espaço de uma década. Portanto, falar de escassez de mão de obra no setor industrial é recorrente. É uma preocupação atual e de futuro, mas os sinais que temos neste momento é que 70% das empresas estão satisfeitas com o seu quadro pessoal.
Novos aumentos da produção e das encomendas já no segundo trimestre deste ano, mas ainda assim as empresas do setor do calçado português receiam os efeitos da guerra. Os Açores são um destino cada vez mais procurado por cruzeiros da expedição, navios mais pequenos que transportam passageiros que querem conhecer todas as ilhas do arquipélago, observar a natureza, as árvores e os cetáceos, ou seja, são turistas que apreciam e querem ver de perto a vida animal. O responsável da Porto Açores, André Velho Cabral, diz que este tipo de cruzeiros, que habitualmente procuravam destinos como Antártida e o Ártico, são a grande surpresa dos últimos anos.
Estes cruzeiros da expedição têm, os Açores não são passagem, são destino por si. Ou seja, eles vêm cá de propósito visitar as nossas ilhas todas. E isto faz toda a diferença, porque os Açores ganham notoriedade pelo destino e não apenas ponto de passagem. Na retoma foi fundamental esta dinâmica dos navios de expedição, porque éramos um destino seguro, éramos um destino de natureza e o ano passado basicamente foram os navios de expedição que fizeram as 97 escalas e este ano temos uma grande fatia de navios de expedição e posso-lhe adiantar que para 2023 a tendência continua.
Durante muitos anos, o principal mercado de turismo de cruzeiros nos Açores foi o americano. Agora é o mercado alemão que domina os navios de expedição. Os Açores já registaram este ano mais de uma centena de escalas e esperam um crescimento grande até ao final do ano.
Se as coisas continuarem assim, vamos bater o recorde de escalas. Agora, vamos ficar longe do recorde de passageiros, porque é assim, se nós conseguirmos chegar, vamos pôr neste patamar, se nós conseguirmos atingir as 200 escalas, vamos pôr assim, porque o nosso máximo foi em 2017 com 152, nós supostamente teríamos quase também 200 mil passageiros, que é uma coisa que o máximo que nós aqui atingimos foi em 2018, 164 mil. Este ano nós estamos a estimar ficar ali pelos, enfim, mais coisa, menos coisa, 130 mil.
Centenas de escalas, mas uma taxa de ocupação de navios ainda baixa, ainda não se alcançou o número de passageiros pré-pandemia. Os armadores, para os armadores, o regresso à normalidade far-se-á em 2023. Nessa altura, o turismo de cruzeiro dos Açores pode atingir os 10 milhões de euros. Na ilha de São Jorge, também nos Açores, nem a crise sismo-vulcânica impede que se olhe o futuro, isto apesar do desalento provocado pela grande quebra do turismo. Nas Escola Básica e Secundária das Velas, um encontro de empreendedorismo analisou a importância dos nómadas digitais e os reflexos que pode ter no dinamismo económico. Eduardo Mendes.
A Escola Básica e Secundária das Velas recebeu o segundo encontro de empreendedorismo sob o mote Nomadismo Digital e Dinamização da Economia Local, com o objetivo de abrir a escola para as necessidades da sociedade.
Demonstrar que conseguimos, além de estarmos num cantinho no meio do Atlântico, conseguimos também preparar os nossos jovens e preparar a nossa ilha para receber este know-how que é os nómadas digitais e, portanto, contribuir para um desenvolvimento local da nossa ilha.
Vítor Bernardes, diretor da Escola Básica e Secundária das Velas. Projetos ligados ao nomadismo digital estão também a ser implementados na Madeira e em Cabo Verde, já com resultados concretos.
Estamos com um ano e meio do projeto da Madeira, mais de 5 mil visitantes, mais de 30 milhões diretos na economia. E são diretos na economia, não é incentivos. É dinheiro que os nómadas vieram para a Madeira para gastar na economia real da Madeira. Para os pequenos empreendedores, para as pessoas que têm a queijaria, para as pessoas que têm o café, é ali que o dinheiro vai parar, que é onde é importante. Portanto, a Framework está criada, já repetimos em Cabo Verde, começámos em Cabo Verde em novembro, e agora é relativamente fácil, com trabalho e investimento, trazer este projeto para os Açores.
Gonçalo Al, da Nomadex. Amanhã começou com uma conversa sobre empreendedorismo e sobre a necessidade de incorporar a temática no sistema educativo.
É necessário sensibilizar e influenciar os decisores, não deixando de motivar os professores para que eles próprios façam parte desta dinâmica que tem que ser criada para, de facto, os miúdos, as crianças, os jovens, poderem beneficiar ainda melhor de um projeto educativo mais estruturado.
Francisco Banha, da GES Banha. O encontro contou com a presença de empreendedores do panorama nacional e internacional.
Os nómadas digitais e os reflexos que podem ter no dinamismo económico dos Açores.
E então, qual é a vossa proposta?
A nossa proposta é pôr-vos a ouvir o Movo.
Vamos a isso.
O meu nome é Manuel Eufrásio. Tenho 89 anos.
E tem histórias para contar.
Não são a grande história da cidade, mas são as histórias de alguém que conhece bem e daí resulta esta visita.
O Festival Literário de Bragança arranca hoje e decorre até ao próximo sábado. É já a sexta edição e este ano o mote é o centenário de José Saramago. Numa iniciativa da Câmara Municipal de Bragança, da Editorial Novembro e da Academia de Letras de Trás-os-Montes. A presidente da Academia, Assunção Moraes, dá conta de uma programação intensa com algumas surpresas.
25, 26 e 27 é uma programação específica dedicada a José Saramago, com várias intervenções, desde, por exemplo, Gonçalo M. Tavares, a Violante, filha de José Saramago. E depois o festival, no dia 28, termina com um dia dedicado à Academia de Letras de Trás-os-Montes, dedicado aos autores transmontanos. Os quatro dias vão ser extraordinariamente intensos, muito ricos. O programa está lançado e está disposto para que todos possam aproveitar.
Um festival para todos, diz Assunção Moraes, mas apenas com um homenageado, José Saramago, esse nome grande. A celebração do centenário do Nobel da Literatura é a novidade, num evento já com tradição e que este ano volta ao formato presencial.
O Festival Literário de Bragança já tem uma marca na região e na cidade. Desta já é a 6ª edição. Neste momento, dado o registro sobre Saramago, o centenário, considerou-se por bem fazer também esta referência e esta homenagem a José Saramago, pelo destaque que tem pelo Nobel da Literatura, naturalmente. Com todas as referências que se fazem no país, também Trás-os-Montes, neste caso Bragança, faz questão e muito bem de fazer esta homenagem nesta região.
De hoje até ao próximo sábado, dia 28, celebra Saramago e a literatura em Bragança, Trás-os-Montes. O festival literário passa pela biblioteca e pelo centro da cidade, mas também por escolas e estabelecimentos prisionais do concelho. Estreia hoje em Coimbra uma peça feita a partir dos vestígios da presença romana na cidade. Chama-se Os Cantos das Pedras, é uma criação da companhia O Teatrão. Trata-se de um percurso de Ana Craveiro guiado entre a alta e a baixa da cidade.
O meu avô quase que tinha sido arqueólogo.
Não era bem arqueólogo?
Não, não era arqueólogo. Era pedreiro, era cantoneiro, era calceteiro. A nossa proposta é pôr-vos a ouvir o meu avô e nós só vamos tentar ajudá-lo e acompanhá-lo numa viagem por uma Coimbra romana que não se vê e pouco se sabe sobre ela. Portanto, agora peço-vos que ponham os fones e vamos todos ouvir o meu avô.
O meu nome é Manuel Eufrásio. Tenho 89 anos. E quando um homem chega à idade que eu tenho, começa a perguntar-se o que é que eu fiz de importante na vida.
É um percurso que vai sendo guiado por uma voz com amor às coisas antigas.
É alguém que conheceu muito bem a cidade de Coimbra e que chega ao fim da vida e quer deixar as histórias que foi acumulando ao longo do tempo e que parecem histórias pequeninas e que não são a grande história da cidade, mas são as histórias de alguém que conhece bem. E são histórias que se vão perder se ele não as deixar. Então ele resolve gravá-las e um dia o seu neto pega nessas histórias para fazer um trabalho e daí resulta esta visita.
Inês Silva é uma das autoras da peça Os Cantos das Pedras. Da alta à baixa, a visita guiada é feita a partir dos vestígios da presença romana em Coimbra.
São pouco visíveis, estamos aqui neste momento no aqueduto e, como nós dizemos, o aqueduto foi reconstruído, ou seja, só a localização de certas coisas é que é de facto um vestígio. E vai ser uma visita guiada que vamos fazer por esses vestígios romanos. Esses vestígios são pontos de paragem para as nossas dramatizações dos atores, porque temos poucos vestígios e poucos factos.
Ao longo do caminho, a recriação tenta ir além da história do que pode ter sido a Coimbra romana, sempre com uma ligação ao estado atual da cidade.
Coimbra está bem como está!
Não mudaria nada. Mas
não! Coimbra está bem como está!
Mas que era uma cidade parada no tempo.
A peça estreia hoje para as escolas e tem duas sessões para o público no próximo fim de semana. O texto foi desenvolvido a convite do município de Coimbra no âmbito do projeto intermunicipal Marcos Históricos Romanização. E continuamos no tempo dos romanos. Até domingo, Braga celebra a fundação da cidade num evento que começou hoje às 10 da manhã, depois de 2 anos de interregno devido à pandemia. A repórter Ana Gonçalves foi perceber como é que se vivia o dia-a-dia da Brácara Augusta, a povoação fundada pelo Imperador Augusto.
Boa tarde. A Braga Romana voltou às ruas da cidade depois de 2 anos sem se realizar devido à pandemia. As ruas estão cheias de gente, todas decoradas com decorações alusivas aos tempos do Império Romano. E para nos falar de como é que vão ser estes dias até domingo desta Braga Romana está Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga. A cidade tinha saudades da Braga Romana?
Sim, era uma iniciativa, é uma iniciativa que marca o nosso calendário de eventos do ponto de vista cultural, do ponto de vista da valorização do património, mas muito também desta dimensão de envolvimento de toda a comunidade e é, porventura, um dos eventos em que há uma participação mais massiva das associações, das escolas e isso traduz-se depois no entusiasmo com que as pessoas encaram este sertão. E, naturalmente, que depois de 2 anos de interregno, era com muita, muita expectativa que as pessoas ansiavam por este regresso.
A cerimónia de abertura abriu com espetáculos que se vão manter até ao próximo domingo. Que espetáculos são esses?
São quase 70 horas de programação. O objetivo da Braga Romana é, como nós costumamos dizer, uma aula de história ao ar livre, em que, no fundo, os visitantes, os participantes, podem mergulhar naquilo que eram as vivências romanas há 2000 anos atrás, seja do ponto de vista dos seus momentos mais evocativos, o caso do casamento romano, do batismo romano, do funeral romano, até ao circo máximo, também ao confronto dos gladiadores, até ao cortejo triunfal, até depois várias dimensões de experimentação nos feiras, na restauração, para viajar também aí no tempo àquilo que eram os costumes da época.
As pessoas aderem, têm aderido muito, não há estabelecimento comercial que não tenha, que os desempregados não usem os trajes do Império Romano, e de ano para ano há cada vez mais gente a querer participar. Há inclusive, já não há espaço sequer para as tendas.
Sim, nós do ponto de vista dos espaços comerciais, chamamos-lhe assim, de disposição, tivemos que limitar porque havia muitos, muitos pedidos que não puderam ser satisfeitos. E do ponto de vista da mobilização individual, nós temos várias inscrições de cidadãos anónimos, de várias pessoas até de fora de Braga, que se inscrevem para poder participar no cortejo triunfal. Os espaços comerciais, os espaços de restauração estão decorados a rigor, os próprios funcionários, e isso é também um testemunho daquilo que é a envolvência que esta iniciativa acaba por provocar sobre toda a comunidade.
Para terminar, um dos pontos altos, se não o mais alto, é o cortejo da próxima sexta-feira.
Sim, esse é um dos momentos, mas diria pela sua espetacularidade, o circo máximo, quer no sábado, quer amanhã à noite, são momentos também muito, muito marcantes.
Como ouvimos, não faltam motivos para visitar Braga nos próximos dias. Até domingo a Braga Romana está nas ruas da cidade, com muitos espetáculos, muita animação, como se pode ouvir, e muita gente nas ruas.
A cidade de Braga vestiu-se assim a rigor, com trajes do Império Romano. É uma autêntica aula de história ao ar livre. E na Madeira, hoje é dia do Conselho de Santana, 187 anos assinalados com uma sessão solene, sem uma sessão solene, assim é que é, porque o município está em luto municipal devido à morte de um jovem num acidente de viação. O presidente da Câmara destaca neste dia o facto de Santana não ter dívidas à banca ou a fornecedores. Dinarte Fernandes, presidente um conselho que se debate com o envelhecimento da população, por isso a autarquia prepara-se para duplicar os apoios à natalidade.
Por isso é que nós temos um leque de apoio, desde apoio à natalidade, creche, manuais escolares, bolsas de estudo, devolução, benefícios fiscais, como por exemplo a devolução do IRS, a aplicação do IMI familiar e a aplicação da taxa mínima do IMI. Temos uma série de apoios, agora brevemente vamos reforçar o apoio à natalidade, vamos passar a ser a Câmara do país que maior apoio à natalidade dá a cada criança que nasce, vamos passar a dar 200 euros por mês durante 3 anos.
O presidente da Câmara pede também ajuda do Governo Regional para algumas obras no concelho. Santana é um concelho no norte da Ilha da Madeira, tem cerca de 6 mil habitantes e hoje completa 187 anos. Uma da tarde, 43 minutos, neste preciso minuto, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. E está precisamente na hora de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, na perspectiva deles, vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Paulo Brandão, diretor artístico do Teatro Circo de Braga, e também Sandra Oliveira, da Direção Artística dos Jardins Efêmeros. Trata-se de uma realização cultural experimental e multidisciplinar de Viseu, artes visuais, arquitetura, som, cinema, mercados, ofícios, teatro, bom, por aí fora. Muito obrigada aos dois, bem-vindos ao Portugal em Direto. Paulo Brandão, começava por si. A sua primeira proposta é precisamente no Teatro Circo, em Braga, no próximo sábado, dia 20. Às 10 da noite. Miles Senko, não sei se diz assim. Trata-se de um músico, produtor, designer e cineasta, descrito pela Rolling Stone como um dos grandes talentos do vibrante soul europeu. O que é que tem de tão especial este músico?
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu costumo fazer esta sugestão sempre ligada ao Teatro Circo. Acho que é importante frisar e mostrar aquilo que Braga tem de melhor. E neste momento estamos com uma programação muito apelativa e realmente Miles Senko é um nome que a nível internacional tem tem-se notado na área do Sol. Eu recordo que, infelizmente, têm desaparecido alguns nomes grandes do Soul Music. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Charles Bradley, há cerca de 3 anos, salvo erro. E, portanto, rei morto, rei posto, é essa a verdade. E o Mário Sanco, ele é inglês, apesar de tudo. Tem conseguido entrar nos Estados Unidos e tem conseguido mostrar aquilo que vale na Europa. Este último disco dele, Memories of Love, é um disco de memórias, é um disco sobre o amor. Eu acho que a pandemia fez
Memories of Love, é assim que se chama, não é?
É isso. Eu acho que a pandemia fez o ser humano virar-se para algumas questões importantes. E o amor é uma delas, e realmente ele
acredita
foi às
que
memórias.
Sim. Acredita que as pessoas viraram-se mais, por exemplo, para o amor, para a solidariedade nestes tempos de pandemia, ou foi apenas assim o início e agora já se esqueceu tudo?
Não, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas perceberam que nós ao fazermos isso, contribuímos e muito para a nossa autoestima, para aquilo que se chama, grosso modo, a dopamina que tanto precisamos, e tudo, e isso vem do afeto, vem de ajudarmos as pessoas, de olharmos para o outro, quer dizer, esse olhar para o outro, eu acho que é mesmo muito importante. Uhum. E de alguma maneira, eu acho que a questão do amor, e podíamos ir por aqui fora, está muito presente. Eu acho que as pessoas têm muito, cada vez mais, a consciência dos seus limites, de onde querem chegar, e falo na questão do amor universal, como no amor romântico e outras questões. Acho que é mesmo importante sermos aquilo que somos.
E o Paulo destacou o facto também de Sanco, este músico, produtor, designer, cineasta de que estamos a falar, e a sua banda apresentarem um espetáculo único que continua a conquistar as plateias internacionais. O que é que tem de tão especial este espetáculo, de tão diferenciador?
Bom, ele tem realmente um ritmo certo do princípio ao fim. Acho que as pessoas não só saem muito bem dispostas, como pensam realmente aquilo que é o amor. E eu recordo que quando nós estamos numa sala, sem máscaras, com pessoas à nossa volta, e eu acredito nisso, há uma vibração, há uma maneira de sentir, há um estado de alma, e nós contaminamos os outros seres humanos. E, portanto, quando temos um espetáculo tão forte e positivo, uhum, esta conquista das plateias é aquilo que, na verdade, o artista passa para o público, aquilo que as pessoas sentem de verdade, não é? E aqui eu acho que não há truques. Eu acho que o Sanco é realmente muito inteligente. Como eu estava a dizer, ele é britânico. A Soul Music é algo que não é só dos Estados Unidos, embora tenha nascido lá e as raízes estão lá, mas eu acho que a inteligência deste senhor, que é um cavalheiro realmente, no bom sentido, sem esse lado mau do cavalheirismo, eu acho que Mário Sanco é realmente uma referência internacional, e portanto estamos muito contentes de o ter cá.
E fica aqui a sua sugestão. Sandra Oliveira é da Direção Artística dos Jardins Efêmeros em Viseu. Sandra, está-me a escutar? Está com um bocadinho de delay, eu é que me estou a ouvir a mim. A sua primeira proposta é uma exposição de fotografia de André Cepeda, que estreia no dia 24 de junho, dia de São João, na Galeria Contemporânea Venha a Nós, a Boa Morte, em Viseu. Que exposição é esta, Sandra?
Olá, primeiro obrigada por nos convidarem a integrar este painel de propostas vindas de Viseu. Uhum. E cumprimentar
Viseu
também
para
o
mundo. Não, claro. Não tem que ficar apenas em Viseu, não é? Cada um de vocês, vocês sabem.
Que
eu sei.
Viseu,
claro que sim.
A partir de Viseu, não
sim,
é?
Exato.
E quero também cumprimentar o Paulo Brandão, que eu conheço bem o trabalho dele. Eu estudei em Braga e gosto imenso daquela cidade. Vou sempre ao Semibreve, que é um festival.
O Paulo conhece a Sandra?
Sim, claro.
Okay.
Boa surpresa.
E portanto, cumprimentar também uma cidade que está a trabalhar muito bem. Desejar-vos também boa sorte na vossa candidatura e que todos nós consigamos fazer mais e melhor neste país que tanto precisa de nós e nós dele.
Certíssimo.
Portanto,
falemos então da exposição, que o tempo corre.
Sim, então é assim, a exposição que estamos a falar é uma inauguração de um projeto ambicioso, que é uma galeria de arte contemporânea que vai inaugurar no dia 24 de junho, em Viseu. Portanto, o que nós fizemos foi fazer um repto a artistas plásticos portugueses, oriundos de vários suportes e linguagens artísticas diferentes, visuais, e lançar-lhes este repto para virem para Viseu, fazer uma residência em Viseu, e a partir deste lugar criar, dentro do seu contexto e do seu universo artístico, um conjunto de obras que possam refletir o lugar, não enquanto lugar físico, mas um lugar que ecoa e que ressoa no seu próprio corpo de trabalho. E, portanto, nós vamos ter quatro, este ano, no ano 2022...
Quatro exposições artistas, individuais, não é? De arte contemporânea.
Quatro exposições, quatro residências, que vão ter o corolário em quatro exposições. Vamos trabalhar também os grupos escolares para poderem também acompanhar estas residências artísticas, para poderem ver in situ como os artistas refletem sobre o lugar enquanto agentes artísticos e da linguagem que os veicula. E, portanto, vamos começar com André Cepeda, que é um artista, que é um fotógrafo português, um artista bastante importante no panorama nacional, cuja obra já esteve exposta em vários lugares, e interessou-nos pegar no André, porque ele tem um olhar muito particular, uma visão poética sobre as subculturas que normalmente não estão inscritas na cultura contemporânea de acesso público, não é? E, portanto, este artista vai fazer uma exposição que se chama A Tempestade e vai refletir, de facto, foi bastante difícil esta residência, porque tivemos que fotografar corpos de pessoas que nós conhecemos bem, mas corpos que foram objeto de violência, corpos que estão marcados pela bulimia, corpos de subculturas, e, portanto, eu acho que também estas pessoas constituem são da cidade e têm um lugar na cidade. E neste projeto vamos tentar também escrever estas vivências que não estão tão visíveis à tona ou à superfície da cidade,
mas que existem.
Têm o seu espaço e têm que ser também registadas.
Mesmo que difíceis de ver, naturalmente. Mesmo, não é?
Exatamente. Portanto, nós não estamos à procura do belo, nós estamos à procura
do real.
De relatar através de uma expressão artística o que nos relaciona a todos. E, portanto, esta será a primeira exposição que vamos ter. Posteriormente vamos ter a Diana Lucas, a seguir teremos a Gabriela Albergaria e fecharemos com o João Queiroz, também em residência artística este ano. Portanto, estes são os quatro projetos que vamos apresentar este ano nesta galeria.
Sim,
estão todos convidados no dia 24
de junho, dia de São João. Fica aqui o convite
São
para se ir até Viseu.
É isso mesmo.
Muito bem, vamos dar corda aos sapatos, como se costuma dizer, porque o tempo corre. Paulo,
Desculpa, de todo.
Nós queríamos aqui, mas temos limites de tempo.
É verdade.
Paulo,
a
sua segunda exposição já foi aqui recomendada várias vezes pelos nossos agentes culturais, a exposição
Muito
imersiva
bem.
Frida Kahlo, A Vida de um Ícone, na Alfândega do Porto, que pode ser vista até o dia 30 de junho. O Paulo já a viu?
Ainda não.
Eu já.
A sério?
E então,
fico com
inveja. Mas porquê que escolheu, sem ver?
Pelo antes que leu? De mais, escolhi por uma questão muito pessoal. Eu li a biografia dela. Aliás, é uma biografia que está super acessível. Ela foi editada em todos os quiosques. Salvo erro, foi a National Geographic Magazine, que eles estão a editar uns livros ditos com as biografias de várias personalidades. A Frida Kahlo, claro que sempre me atraiu, não é? Para além de ser uma mulher muito especial e uma mulher fora do tempo e super conturbada e aquilo que é tão forte nela, que é a expressão do seu interior, e que passou por tanta coisa, por acidentes, por problemas de saúde, que descobriu quando era novita, por a ligação dela com o Diego Rivera. Portanto, tudo isso, toda essa... As ligações políticas com o Trotsky, tudo isso. Portanto, essa
espécie
de...
Há aqui todo o mundo para descobrir nesta exposição.
É isso. Eu acho que o mais importante, eu frisava, eu acho que como pai, eu levaria as crianças a esta exposição. Primeiro porque ela é super apelativa do ponto de vista... Eu estive a ver alguns vídeos, algumas filmagens
no interior.
Em termos
digitais, em termos...
Exatamente.
Sem dúvida.
E se calhar não é tanto para alguém, um adulto mais exigente e que já saiba muito sobre a vida dela. Não acho que seja tanto, embora também seja apelativa. Acho que há outras formas de chegar à Frida. Mas eu acho que realmente para os miúdos, para as crianças... para os rapazes, para as raparigas, vão ver a Frida, que é uma referência para todos nós.
Sem dúvida. E uma exposição que pode ser vista até o dia 30 de junho na Alfândega do Porto. Sandra, a sua segunda sugestão é um livro. O que temos a ver com isto? Chama-se assim o livro. O papel político das organizações culturais, de Maria Velachou, que trabalha e reflete a cultura pelo ângulo das instituições culturais. Preocupa-se com a neutralidade das instituições e a forma como estas se posicionam. Porquê é que nos destaca, porquê é que nos aconselha a ler este livro?
É porque também este livro reflete sobre as questões que eu própria, enquanto programadora, e o Paulo, eu sei que também, temos sempre presente a nossa missão enquanto agentes políticos, não partidários, mas políticos, de transformação social, que nós vinculamos com as nossas programações e criações e direções artísticas. Portanto, este livro é um livro da Maria Blacu e é editado pela Boala e o Tigre de Papel. Eu sei que me queria dizer o que é que nós deveríamos ouvir ou ver, mas eu acho que ler entre...
Ver, ouvir, ler, apreciar, vale tudo, exato, claro que sim.
Exato,
não.
E a reflexão, eu acho que é muito importante nós, enquanto pessoas implicadas numa democracia ativa, sendo criadores, sendo gestores, sendo até público geral, devemos ser mais exigentes com as nossas organizações culturais e para que sermos mais exigentes devemos conhecer os princípios básicos de como é que uma organização cultural, enquanto missão, enquanto vinculação de valores, enquanto diversidade e agentes de inclusão cultural, temos esta obrigação, porque usamos dinheiros públicos, de podermos contribuir para esta formação de públicos com mais capacidade crítica sobre a realidade. Portanto, este é um conjunto de textos da Maria Velachou, que tem o prefácio do Tiago Rodrigues, que é o ex-diretor artístico do Teatro Nacional
Dona Maria II. Sim.
Sim, é atual artístico do Festival Avignon. E hoje, quem estiver no Alentejo, ele vai ser apresentado na Fundação Eugénio de Almeida, em Évora. Portanto, se estiverem no Alentejo,
já podem
ler. Eu ainda não li este livro, mas já o comprei e vou começar a lê-lo este fim de semana, porque acho que é importante todos nós, enquanto agentes ativos sociais, sabermos o que é que queremos das instituições culturais.
Muito bem. Temos menos de... 2 minutos, cerca de 1 minuto e meio para as vossas últimas sugestões. Peço-vos brevidade. Paulo, a sua última sugestão, de 2 a 19 de junho, Braga recebe a primeira edição do Festival 3P. É um evento inteiramente dedicado à performance, com espetáculos em locais de referência patrimonial e paisagística. Performance, património, paisagens, são estes os 3P. Não é?
Certo. Sim,
muito
rapidamente. É uma provocação muito rápida, 30 segundos, é claro que é uma provocação. Eu recordo que Braga tinha, eu não vou dizer à letra o provérbio, mas tinha uma coisa que era, Braga era conhecido por meter padres, prostitutas e gays, digamos assim. Portanto, eram os 3Ps e isso mudou muito, claro que mudou. A cidade muda e também era classificada dessa forma, não sei se justa ou injustamente. De qualquer forma, este é uma provocação e aqui é substituído, os 3Ps são substituídos pela performance, o património e a paisagem. É realmente uma provocação interessante porque vamos ter criações artísticas contemporâneas e de vanguarda, com banquete, demo e hoje na cidade de Braga. Acho que é um excelente programa também para as pessoas conhecerem esta região.
Muito bem. Sandra, 40 segundos também para si. A sua última escolha é um concerto de Mary Latemore, já no próximo domingo, dia 29, na Galeria ZDB, em Lisboa. Trata-se de uma arpista, não é?
É
uma arpista que vai estar no Teatro Circo também. Peço desculpa interromper.
Ótimo, está a ver? Okay. Isto é uma
Sandra, temos que atalhar. Estamos quase no limite do nosso
tempo. Então, a Mary Latemore fez um concerto inacreditável na sede de Viseu em 2015 e é não perder este loop, esta questão do tempo que ela permite e permite ao público fazer uma reflexão sobre as sensações e o estarmos juntos, como o Paulo diz, que é muito importante. É também isto, vai fazer uma primeira parte do Taranomi Asan, são músicos afegãos que foram acolhidos pelo Conselho Português de Refugiados, que estão a trabalhar na ZDB e que acho também importante apoiar estas pessoas que estão a trabalhar em Portugal na área da criação artística. Portanto, esta é a minha sugestão para final de tarde.
E foram excelentes sugestões. Paulo Brandão, Sandra Oliveira, muito obrigada por nos terem ajudado a ligar o nosso GPS da cultura.
Obrigada.
Até à próxima. Obrigada. Nós voltamos amanhã com mais país, com mais história. Contamos consigo. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.